بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos e a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções e todas as invenções são inovações e todas as inovações são um desvio e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 26 do mês de Safar, de 1441, que equivale ao dia 25 de outubro de 2019. Continuamos a nossa leitura na explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, As Lições Importantes para a Comunidade. Esta explicação feita pelo Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizahum Allah. Hoje vamos iniciar, melhor dizendo, vamos começar a tradução da parte onde o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz começa a detalhar o grande politeísmo e começamos diretamente da leitura. O Sheikh Abdul Razak diz: يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل أي بطلان العمل كله كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالشرك محبط للعمل كلها وهذا أمر أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأوحى به إلى جميع النبيين وأوحى إلى جميع النبيين من قبله يقول الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وذلك أن الشرك الأكبر إذا خالط العمل قل العمل أو كثر بطل أجمعه وفسد كله ولم يقبل منه شيء وهذا يستفاد من باب الاعتبار بالنظر في الأمور المفسدة وهذا باب تجد كثيرا من الناس يتفقه فيه وينظر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض كيف يسري الفساد في الجميع بل هناك علوم قائمة على مراعاة على مراعاة هذا الجانب في حفظ الأطعمة والأغذية، وكيف أنه لو وضع كذا مع كذا لأفسده، وتعمل الاحتياطات الكافية حفظا للطعام ومنعا للفساد. وأي فساد وإفساد أشد من الشرك، إذ هو يفسد العمل كله ويفسد دنيا المرء وآخرته، ويكون والعياذ بالله في خسران مبين. وإن كانت هناك صلوات أو صيام أو صدقات لم تقبل لفساده بدخول الشرك على العمل، قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسله. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أتوه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كنت começa dizendo que a partir desta aula o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, que Allah tenha misericórdia para com ele, começou a esclarecer a realidade do politeísmo e começou a detalhar as categorias do politeísmo, dizendo, começando pela primeira categoria, dizendo: o grande shirk, o grande politeísmo, anula obrigatoriamente as obras da pessoa que o comete. Então o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz começou a detalhar o politeísmo e começou pela mais grave, ou melhor dizendo, pelo o tipo de politeísmo mais grave, que é o grande politeísmo, e é aquilo que faz sair a pessoa do Islão, como vimos anteriormente. E o Sheikh diz que o grande politeísmo anula obrigatoriamente as obras da pessoa que o comete. Quer dizer que a pessoa que comete um acto de politeísmo verá, que comete um acto de grande politeísmo, verá as suas ações, as suas obras passadas todas anuladas e destruídas. Então o Sheikh diz que, quer dizer que, aqui é a explicação de, é o comentário do Sheikh Abdurrazzaq al-Badr à palavra do Sheikh Abdulaziz ibn Baz, dizendo que, quer dizer que aquele que comete o grande politeísmo, todas as suas obras serão automaticamente anuladas. E isto consoante a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo na Surat Az-Zumar. Na Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: já te foi revelado, assim que aos teus antepassados, se deres parceiros a Allah, as tuas obras serão anuladas. E te encontrarás entre os infelizes, entre os desgraçados. Pelo contrário, adora Allah unicamente e sê um dos que agradecem. Repito o versículo, a tradução do sentido do versículo: já te foi revelado assim que aos teus antepassados, já te foi revelado assim como aos teus antepassados, se deres parceiros a Allah, as tuas obras serão anuladas e te encontrarás entre os infelizes, os desgraçados. Pelo contrário, adora Allah unicamente e sê um dos que agradecem. Neste versículo, vemos claramente que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquilo que comete, que dá parecer já Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que comete o grande politeísmo, as suas ações, as suas obras serão anuladas. O Sheikh Abdurrazzaq, no comentário deste versículo, diz: então, o politeísmo anula todas as obras. E esta é uma coisa, é um assunto, que foi revelado a todos os profetas. Foi revelado a todos os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala revelou, informou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e também todos os outros profetas alaihi wasallam do facto que se dermos parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, considerem parecer já Allah subhanahu wa ta'ala, os actos de tal pessoa serão anulados. E a prova do que está a dizer o Sheikh é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala consoante o sentido do versículo na Surat Al-An'am. Na Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala diz: porém, se tivessem atribuído parceiros a Allah, seria anulado tudo aquilo que tivessem feito. Na Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala diz: porém, se tivessem atribuído parceiros a Allah, seria anulado tudo aquilo que tivessem feito. Aqui também é uma prova clara, evidente. É evidente que aquele que atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, os seus actos serão, as suas boas obras, as suas boas ações serão anuladas. E o Sheikh, no comentário deste versículo, diz: quer dizer que as obras, as boas ações, serão anuladas, e isto porque o grande politeísmo, se for misturado com as obras, com as boas ações, que elas sejam muitas ou poucas, quer dizer que as boas ações sejam em pequena quantidade ou em grande quantidade, a partir do momento em que o shirk, o politeísmo maior, o grande politeísmo, for misturado com estas ações boas, elas serão todas anuladas. A partir do momento em que o grande politeísmo é cometido por uma pessoa que tem muitas boas obras ou que tenha poucas, então todas serão anuladas. Serão todas anuladas, todas destruídas. E nada será aceite de tal pessoa. O Sheikh diz que nada será aceite de tal pessoa, quer dizer, daquele que comete um acto de grande politeísmo. Falámos várias vezes deste assunto e continuamos a falar porque é muito importante que a pessoa conheça a gravidade do grande shirk e que tenha medo e que tema de cair em tal acto. Então, aquele que fez obras e que fez boas ações e que são em grande quantidade, a partir do momento em que comete um acto de grande politeísmo, esta pessoa verá todas as suas boas ações, todas as suas obras anuladas. Como se não tivesse feito nada de bem. Tudo será anulado. Para vermos aqui a gravidade do grande politeísmo. E a gravidade do politeísmo de maneira geral. Porque apesar de haver pequeno politeísmo, como vamos ver nas aulas, nas futuras aulas, inshallah ta'ala, nas aulas futuras, não é por chamarmos pequeno politeísmo que não é grave. O pequeno politeísmo, apesar de se chamar pequeno, é gravíssimo. E é maior e é mais grave que os grandes pecados. Então o Sheikh diz que tiramos deste tópico, quer dizer, deste assunto, deste capítulo, que é o grande politeísmo, e de maneira geral deste tópico que é o politeísmo, deste capítulo, tiramos um enorme benefício. E é esta a razão que nos leva a estudar o politeísmo. O Sheikh diz que tiramos um enorme benefício, que é o facto de nos informarmos e de nos cultivarmos sobre tudo aquilo que destrói e anula as obras. A razão que nos leva a estudar este capítulo, este assunto, é unicamente a fim de nos cultivarmos, de nos informarmos daquilo que destrói, daquilo que anula as nossas boas ações. Porque nós, afinal, estamos num teste permanente nesta vida mundana, onde tentamos fazer o máximo possível de boas ações, esperando que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e que nos perdoe e que nos faça entrar no seu paraíso eternamente. Então a pessoa que está neste caminho, diretamente e automaticamente, tem de conhecer tudo aquilo que pode vir anular e destruir estas boas ações que está a fazer. Quer dizer, a pessoa está a fazer boas ações e, ao mesmo tempo, pode-as perder. E pode-as perder muito rapidamente. Porque o shirk pode ser... pode acontecer muito rapidamente sem essa pessoa se aperceber. Então temos de ter muito cuidado. Então o Sheikh aqui nos diz que o benefício é o facto de nos informarmos e de nos cultivarmos sobre tudo aquilo que destrói e anula as obras, a fim de não o cometer e de não ver assim as nossas obras destruídas e anuladas. Depois o Sheikh diz que é triste de observar que as pessoas dão uma grande importância a tudo aquilo que lhes pode ser prejudicial à saúde e a esta vida mundana de maneira geral. Quer dizer que as pessoas têm muito cuidado e dão muita importância, quer dizer que procuram conhecer e se cultivam e se informam sobre tudo o que é prejudicial à saúde. Tudo o que é prejudicial à vida mundana, de maneira geral. Tudo o que é mau para a saúde, tudo o que é mau para a riqueza deles, para as culturas. De maneira geral, tudo o que está presente nesta vida mundana. Como, por exemplo, o Sheikh dá o exemplo da alimentação. E diz, se afastando dos produtos nocivos. Quer dizer, as pessoas dão muita importância a este ponto. E estudam e tentam se informar tudo o que é nocivo, tudo o que é prejudicial para a saúde, se afastando, por exemplo, de produtos nocivos para a saúde, ou tomando vitaminas, ou medicamentos, como por exemplo as vacinas contra certas doenças. E isto com a esperança de serem preservados. Quer dizer que as pessoas tomam esta cautela e aprendem tudo o que é prejudicial para quê? Para serem preservados de estar doentes. Isto é a intenção deles e é o que esperam de tal cautela e de tal atenção que fazem e o cuidado que têm com a higiene alimentar que têm durante a vida deles. Mas estas mesmas pessoas, o Sheikh diz que, ao mesmo tempo, não dão nenhuma importância, quer dizer, estas próprias pessoas, não dão nenhuma importância àquilo que é o mais precioso nas suas vidas, que são as obras, que são as boas ações. O mais importante na vida de um ser humano, de uma criatura, são as suas boas ações. Porque a vida terrestre é uma vida passageira, é um tempo de teste, e na vida futura vamos ver o resultado, os frutos deste trabalho nesta vida terrestre, nesta vida mundana. Então o mais importante é a quantidade de boas ações que a pessoa tem e, sobretudo, a qualidade destas boas ações. E, sobretudo, não as perder. Não as perder e de as preservar até à morte, enquanto a pessoa está viva. Então as pessoas dão muita importância à saúde e à alimentação para estarem bem de saúde, mas não dão qualquer importância àquilo que os vai ajudar a preservar e a proteger as suas boas ações. E, como sabemos todos, o maior inimigo das boas ações é o politeísmo. Então o Sheikh diz que tais pessoas não temem o politeísmo, que lhes destrói, as obras. O politeísmo destrói e anula todas as ações. Que sejam orações, que sejam esmolas, que sejam jejum, que sejam as peregrinações e todos os outros tipos de adorações, todos os outros tipos de obras piedosas. E a prova do que o Sheikh está a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na surat At-Tawbah, consoante o sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: as suas caridades, as esmolas, não são aceites por causa da sua incredulidade em Allah e no seu mensageiro. As suas caridades, as suas esmolas, não são aceites por causa da sua incredulidade em Allah e no seu mensageiro. E porque o versículo acaba aqui. Depois o Sheikh mencionou um segundo versículo que está na Surat Al-Ma'idah. Está na Surat Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: quanto àquele que renega a fé, as suas obras serão anuladas e ele se encontrará no outro mundo entre os desventurados, entre os infelizes, os desgraçados. Então aqui nestes dois versículos vemos claramente, mais uma vez, que o facto de a descrença, de maneira geral, o facto de não crer e o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o politeísmo, são razões para que os actos de uma pessoa não sejam aceitos ou para que os atos de uma pessoa sejam anulados. Em primeiro lugar, aquele que não é muçulmano, quer dizer que aquele que é incrédulo, que não crê, pode fazer todos os actos, as boas ações do mundo. E é uma coisa que todos nós vemos. Há pessoas que têm muita caridade, quer dizer que dão muitas esmolas aos pobres, que dão com facilidade. Mas essas pessoas, esse acto não será aceito dessas pessoas, seja quem for. E a razão é porque não são muçulmanos. E como sabemos todos, para que um acto, para que uma ação seja aceita da pessoa, a primeira condição é que essa pessoa seja muçulmana. Então, se a pessoa não for muçulmana, nada será aceito dele. E a prova do que estamos a dizer é este versículo que foi lido há pouco, na Surat At-Tawbah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: as suas caridades, esmolas, não são aceites por causa da sua incredulidade em Allah e no seu mensageiro. Então aquele que não crê, que não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa não vai ser aceita dele nenhuma boa ação. E também aquele que crê em Allah, mas que não crê no profeta sallallahu alaihi wa sallam. Porque há pessoas que dizem que acreditam em Allah, que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, mas que renegaram o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam foi enviado à humanidade, a todos os seres humanos, sem exceção. Quer dizer que hoje em dia é uma obrigação para toda a humanidade de seguir este último mensageiro, que é Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E não é uma opção para... quer dizer, há certas pessoas que pensam: ah, se eu quiser acreditar em Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, acredito. E se não quiser, não acredito. Uns dizem: ah, se eu apetece-me de seguir esta religião, siga esta religião, e se me apetecer seguir outra, sigo outra. Não. Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários profetas. E o último dos profetas é Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e é uma obrigação para todos de o seguirem. É uma obrigação para todos de o seguirem. Então aquele que não segue o profeta sallallahu alaihi wa sallam e que não acredita nele, as suas ações serão rejeitadas, não serão aceites. Então, vemos aqui que a pessoa que é incrédula, de maneira geral, quer dizer que não é crente, que não é muçulmana, os seus actos não são aceitos, mesmo que faça orações, jejuns, peregrinações, esmolas, nada será aceito, até que esta pessoa entre no Islão, que pronuncie o testemunho de fé. Também, no segundo versículo, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, na Surat Al-Ma'idah, foi o versículo mencionado há pouco, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, quanto àquele que renega a fé, as suas obras serão anuladas e ele se encontrará no outro mundo entre os desventurados, os infelizes, os desgraçados. Este versículo aqui nos mostra que aquele que comete um acto de descrença, quer dizer, um acto de politeísmo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que renega a fé, quer dizer que renegou depois de a ter pronunciado. Então, aquele que comete um acto de politeísmo, de grande politeísmo, ou que renega a sua fé, então, os seus actos serão anulados. Esta pessoa sai do Islão depois de ter entrado. Por isso temos de ter muita cautela, temos de ter muito cuidado, porque o Islão, entramos de maneira simples, é uma crença, mas é também perigoso, porque através de um acto podemos sair do Islão. Por isso a pessoa tem de ter muito cuidado a conhecer justamente todos estes actos que anulam o Islão da pessoa, que fazem sair a pessoa do Islão, e sobretudo no assunto que estamos a falar, que é o politeísmo, actos de grande politeísmo, que é o facto de dirigir a adoração para outro que Allah subhanahu wa ta'ala, ou o facto de assemelhar a Allah subhanahu wa ta'ala outras divindades com Allah azza wa jal. Temos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, de um culto exclusivo. Um culto exclusivo. Só fazemos a oração para Allah. Só damos esmolas para Allah. Só fazemos o jejum para Allah. Só fazemos a peregrinação para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os nossos actos de adoração são para Allah. Só imolamos e sacrificamos animais para Allah subhanahu wa ta'ala. Para ninguém. Só fazemos promessas a Allah subhanahu wa ta'ala. E, sobretudo, só invocamos Allah. As nossas invocações, a dua, é só para Allah subhanahu wa ta'ala. Só pedimos a Allah, azza wa jal. Não pedimos ajuda a mais ninguém. Que sejam awliya, quer dizer, pessoas piedosas, que estão dentro dos seus túmulos, dentro das suas sepulturas, ou que sejam profetas. Não temos o direito de pedir, de invocar, mesmo os profetas, nem sequer os anjos, que são as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou e que não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, não fazem pecados, não temos o direito de lhes pedir. A invocação é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivo. Não podemos pedir a outro que a ele. Não podemos pedir socorro a outro que Allah subhanahu wa ta'ala. E para sabermos o que são os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, temos de aprender. E isso necessita um esforço, necessita dar tempo à sabedoria, ouvir aulas, e o trabalho que nós temos de fazer todos, e nesta vida mundana, aproveitar o nosso tempo no que é benéfico. E, inshallah, continuamos a nossa leitura na próxima aula. Bi-idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.